Hã?
Tem alguma pergunta sem resposta, não?
Não.
Não?
Tá valendo. Vamos para a vinheta.
O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
Bem-vindos ao Boia, sua mesa de bar portátil. Uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. Feliz 2024, né? Para começar. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente, que hoje também não vem, quer dizer, também não, ele, semana passada ele fingiu que não vinha, mas acabou vindo. E Bruno Bocaiúva, meu parceiro aqui do lado. Três surfistas absolutamente sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e, se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar, atenção, não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no episódio, ler os textos referenciados, assistir os vídeos e comentar o que ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, olha aí, importantíssimo, para a gente poder botar gasolina azul no helicóptero do Bruno, temos uma campanha no catarse.me/apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. E no PicPay também. O PicPay é muito bom, que vocês podem fazer Pix para o PicPay e pronto. Bom, as revistas Surfing World número 421 estão lá na loja Board World, na Rua Augusto Tolle 543, no Alto de Santana, em São Paulo. E você pode aproveitar, passa lá. Tem a coleção de verão da South to South, que já são 36 coleções sem falhar um ano. As camisas do Boy ainda tem, sei lá, meia dúzia de camisas lá no site da South to South. Passa lá, dá uma olhadinha nos produtos incríveis que eles têm para homens, para mulheres e para crianças. E seja reconhecido na rua pela elegância e distinção. As artes são do Alan Sieber e do Pablo Echepare. Vamos lá. Feliz Ano Novo, Bruno. Como é que vão as coisas aí no Horto?
Salve, Júlio. Salve, amigos, amigas, ouvintes digníssimos. Porra, menos abafado, né, que os últimos dias de dezembro. Tranquilidade, depois de um Réveillon em família. Eu tava do lado do Júlio, a gente não sabia, né? Passamos em Copacabana sem combinar, sem nos encontrar, mas estávamos em espírito juntos. Eu fui na casa de um primo meu, Berzek, e fomos da Lagoa andando até a Copa. Eu, minha digníssima e minhas duas princesas, e lá vimos pacificamente a queima de fogos. Depois fomos andando até Ipanema, pegamos a trilha sonora, na aba da trilha sonora da festinha do Ernesto Neto, artista plástico carioca, irmão do Dadão, e ficamos lá até as 3 horas da matina. Depois voltamos para casa, e sem ressaca, mas com muita curtição.
Eu também nem bebi, cara. Você vê que coisa interessante, não beber no Ano Novo é uma experiência diferente.
Tem gente que prega aí uma mudança de hábitos, né? As pessoas, o álcool é tão aceito, né, socialmente, tão cultuado, tão propagado, tão alardeado, tão naturalizado. Eu acho legal, às vezes, a gente... testar uma sobriedade por um período mais longo, né? Acho que conversei uma vez isso com meu irmão, que é psiquiatra. A nossa melhor versão é a nossa versão sóbria, mas eu acho que a gente também tem momentos que se justifica, né? Outras formas de ver a vida e inebriados por algum tipo de substância. Acho que também todo mundo merece uma válvulazinha de escape de tempos em tempos.
Não, é por comodidade mesmo, não tem nenhuma convicção por trás da sobriedade, não. Ai, 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 ai. Cara, a melhor coisa desse finalzinho de 23, iníciozinho de 2024, de verdade mesmo, se for para espremer o negócio todo e jogar aqui no Boia, foi o fato de ter onda, cara. Foi bom ter onda. É uma coisa tão inusitada. Quando eu era moleque, eu me lembro que dia 31 sempre dava onda no postinho. Sempre tinha uma ressacazinha e dava onda no postinho. Tinha o postinho do dia 31, era um clássico. Mas aí nunca mais lembro de ter dado umas ondas um pouquinho... Pelo menos onda, né? Porque às vezes não tem nada, absolutamente nada, né? E agora...
Eu tenho uma memória afetiva do Natal, que sempre tem uma cabecinha d'água, assim, não sei porquê.
Aqui no Rio deu onda no dia 30, 31, no dia... O dia primeiro estava grande. O dia primeiro aqui na frente tinha umas ondas e poderosas as ondas. Não estava aquele suel de verão fraquinho, não. A onda estava bem forte. E hoje tinha onda também. Hoje é terça-feira, dia 2 de janeiro. Também ainda tinha bastante onda. E a previsão é onda a semana inteira.
É verdade. E você falou o dia 1, que eu acho que era o 31 para primeiro, né? Foi o pico do suel. O Valentim Leves, filho do saudoso, querido Léo Neves, botou um stories no Instagram interessantíssimo. Falou que chegou na Barrinha para surfar, eu acho que 7 da manhã. Falou, ah, tô achando que eu vou abrir o mar. Chegou lá, se surpreendeu com o tamanho. Tava lá com um videomaker, com um amigo, fazendo registro, e falou, ah, 7h30 vai entrar alguém, 8h entra mais alguém, não sei o quê. E o tempo foi passando e, cara, ninguém entrava na água. E aí ele falou que tava muito volumoso e que não se sentiu tão à vontade desafiando aquele mar sozinho. E quando deu 8h30 da manhã que ninguém entrou, ele falou, ah, vou dar um tempo, vou sair. Aí saiu e ainda fez uma convocação. Galera, uma convocação como se fosse, usando o Instagram, como se fosse o WhatsApp dos amigos, né? Quem vier mais tarde, tiver a fim de uma companhia, me dá um toque que eu volto, mas agora já deu. E falou que tinha, cara, caroços ali na Barrinha de cerca de 10 pés. Então, assim, ele falou como você acabou de dizer, e não era um swell volumoso, né? Umas ondas grossas, assim, muito volume d'água e muita força. Imagina na Barrinha.
O fundo aqui na Zona Sul tá horroroso, mas as ondas bonitas dentro d'água você fica vendo... Bom, para quem não conhece, Ipanema é um beach break quebra-cocão, assim, que na maioria das vezes fecha tudo, e agora está fechando tudo. Mas dentro d'água o visual é lindo, né? Você fica vendo aqueles lips grossos quebrando, fazendo barulho, é bacana pra caramba. Hoje já me levou meu bico hoje. Hoje, sacanagem.
Não, peraí, narra essa daí que levou meu bico, é engraçado, a galera vai ficar, como assim levou meu bico?
Pô? Não, trincou a prancha hoje, eu fui cair, eu tenho mania de entrar no mar, sempre quando eu vou entrar no mar, eu entro nadando, nunca entro remando, aí, nunca não, né? Aquelas primeiras nadadinhas, quando você vai entrando, e principalmente aqui em Ipanema, é muito perto da beira, então você dá 4 braçadas e já tá lá fora. Eu adoro entrar nadando e a prancha vai presa no strap. Aí quando eu fui pegar hoje a prancha, já tinha passado a arrebentação, estava com o bico trincado, ela deve ter batido na areia. Não é a primeira vez que isso acontece, não. Já trinquei uma prancha no meio, assim, passar a onda nadando e a prancha deve ter dado aquela embicada, né? Sei lá.
Ao contrário, né? Assim.
Com a quilha para cima, né?
Isso.
Ó, botei lá no Spotify, a pergunta da semana passada foi a seguinte, Bruno. O Boia já te foi útil em alguma situação? E aí as respostas estão interessantes. Tem o Edgar Xavier, que é português, ele disse, então não, até os próprios brasileiros ficam surpreendidos de eu saber várias coisas do Brasil. Aprendi no Boia, respondo. O José Siqueira diz que tá de ressaca ouvindo Tom Tom Club pela primeira vez, deitado no chão, quase desencarnado com essa música que ressuscitou ele. O Léo falando aqui, surfar é útil, viajar é útil, arte é útil, cultura é útil, curtir a vida é útil, se forem, o Boia também é. O Renateira fala, Boia Cultura, sempre útil. Aí tem gente que diz que o Dorvânia Nascimento diz que ia pro trabalho tudo parado na Marginal Tietê e ele ouvindo boia. O Gabriel disse que em Portugal, durante a pandemia e longe da família, o boia foi útil. O Bruno, teu xará, disse que várias vezes, mano, dica de som e surf, ótimo ano para vocês, meus amigos de bolso. Essa aí é bom, né? Fazer uma camisa. Boia, seu amigo de bolso.
Muito boa essa.
O Lucas falou, boia pessoalmente, para mim é muito útil, principalmente no quesito musical. Quando eu acho que manjo de música, sempre vem o trio com o clássico. O Flávio Campos pergunta, passar o tempo conta? Conta. O Adrian Vilas Boas diz, eficaz contra a insônia, um poderoso aliado na luta contra o monstro da pia. O monstro da pia é foda, né? Eu também uso o podcast para ajudar com o monstro da pia. Rafisk87 diz, toda semana diante da louça ou do trânsito. Há quase 3 anos de pandemia e paternidade sendo útil para não surtar.
Pô, que bom, né?
O Jean Rodrigues, diz, não é à toa que tem esse nome. Me salvou na pandemia, me salvou em várias viagens, me fez companhia em dias monótonos de trabalho, me acompanhou em vários treinos de academia. Agora, cuidado, hein, pessoal. Vocês ficam escutando boia durante o horário de trabalho, vocês adormecem, vai dar merda.
O negócio é simular aquelas conversas com a gente, né? Eu acho que, além de adormecer, tem essa coisa de acharem que vocês estão aí passando por algum momento de dificuldade, essas conversas esquizofrênicas com fone de ouvido de frente para o computador, né? Então, quem nunca, né?
O Wagner Campos, o violinista da janela, ele diz assim, saber que o surfista cinquentão, igual a mim, também não aguenta varar a arrebentação de beat break. Essa é boa.
É.
Então, pronto, é isso. Tá vendo aqui, ó. Muito conhecimento na ajuda da labuta diária. O boia me acompanha nos afazeres domésticos e piriri pororó.
Essa coisa da louça, né, cara? Da louça é muito doido mesmo. Porque a gente olha uma pia cheia de louça e parece que naquele momento é o pior dos nossos problemas, né, cara? E aí passa meia hora, ele já foi resolvido e tem tanta coisa mais séria pela frente, né? Então a louça passa, mas eu acho que nem todos os problemas passam com ela.
Bom, vamos começar aqui com a primeira música. Bruno, você vai querer a primeira música, vai ser o Texas Sun, do Leon Bridges com Quarabim, né? Como é que chama aquela dupla?
Eu nunca sei direito como fala, mas enfim.
Não é fácil também, né?
Eu vou nela.
Vai nela?
Vou.
Então explica aí por que você vai nela.
Não, porque na verdade, às vezes eu boto, eu aceito sugestões do Spotify, né? Tem benefícios e malefícios desses avanços tecnológicos, né? O bichinho lá já sabe um pouco do que a gente gosta e a gente fazia isso, né? Fazia isso em TV, fazia-se isso em revista também, né? Se você gosta disso, experimente aquilo, né? Então, acho que a máquina, a partir do que a gente escuta, acaba te ofertando outras bandas, outros artistas, e numa dessas eu parei na banda, parei num artista e, enfim, acabei ouvindo mais coisas e escolhi essa meio aleatoriamente, mas daquelas que estiveram na minha playlist ao longo de 2023.
Mas acho que vale a pena depois você falar um pouquinho sobre a dupla e dessa parceria, que é boa. Vou colocar aqui Texas Sun, que é o nome do álbum também.
Isso. Your hair,
come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun.
Ooh, baby, you're so gorgeous. The big body.
Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I, baby. Oh, take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I.
Eu adoro essa dupla eu gosto dos dois isolados e uhum. esse disco é uma delícia de ouvir, cara.
É bom, né?
Muito bom.
Laura Lee e Mark Spear, né?
Você já viu eles tocando?
Já, figuras, né? É a galera que mais jovem, que não viveu os 70, mas me remete um pouco àquela, uma daquelas frases de abertura dos 70 e tal, né? É. A turma que gostaria de ter vivido os 70 intensamente e tentam mergulhar, né, em algumas referências dessa época hoje em dia, né?
É muito bom, cara.
Muito bom. E aí e tem o DJ junto, né? Não tem batera, né? Baixo, guitarra e DJ, né? Deve fazer bateria eletrônica, né? Enfim. E aí, psicodelia, um pouco de blues, um pouco de R&B, né? E... acho que um monte de coisa que a gente gosta misturado. E aí, falando que depois da pandemia que começou a abrandar, que eles foram para a pista, fizeram 18 meses de turnê e ficaram encantados com a receptividade da música deles pelo mundo. Enfim.
Eu acho que era um trio, né?
A Laura baixo, o Mark guitarra e o Johnson, ele toca, é DJ e também toca bateria, né? Eu acho que deve ser, não sei se é bateria eletrônica.
Muito bom. E eles têm ótimas parcerias também. Tem essa parceria com o Leon Bridge, tem um disco sensacional com Vie Farca Touré. Enfim, eu recomendo.
Eu ia dizer exatamente isso.
É, né?
É, tá no campo do eu recomendo.
Esse é do anúncio do Emerson Fittipaldi nos anos 70, né?
É. Essa é para quem tem mais de 49.
Bom, quais são os assuntos que a gente tem essa semana? Só para não deixar de gravar, a gente resolveu fazer isso aqui. Eu agora estou perdidinho. Porque...
Não, de factual, tem a janela do Backdoor Shootout foi aberta no dia 30 de dezembro. E agora, no próximo 9 de janeiro, tem de 9 a 15, tem ali no sul da Califórnia o Mundial Pro Júnior, né?
É verdade.
É.
Quem que vai representar o Brasil?
Eu estava indo averiguar a respeito, sabe? Que a gente parte para...
Ninguém faz a mesma ideia.
É, a gente parte para a água desequipado, né? Enfim. Mas deve ter uma turminha legal, cara. Eu me lembro que ano passado tinha uma grande expectativa em relação ao Cauã Costa no evento, ele acabou não se dando bem. Mas teve onda para chuchu, né? A gente comemorou isso aqui. Foi ali naquela região do... Entre ali no finalzinho do sul da Califórnia, né? Um pouquinho antes de San Diego. E teve onda pra caramba. E foi um belo dia, um evento. Enquanto eu enrolo aqui, eu tava tentando ver, mas não consegui ver quem nos defenderá, não. Mas eu conseguirei ao longo do episódio ainda.
Foi o mexicano que ganhou, né? O Alan Cleland.
Você ficou com essa porra na sua cabeça, mas quem ganhou eu acho que foi o australiano Jarvis Earl, né?
Ah, pode crer.
O Cleveland fez final, fez uma belíssima figura.
Não, e também teve aquele outro, o regularzinho americano também, que surfava bem, surfou bem. Luke alguma coisa.
Watson ali?
Watson ou Swanson, um negócio desse. A gente é muito equipado nesse tipo de coisa, né?
Muito, muito. Fino. Fino da bossa.
Tanto quanto a Esteb, quando vai fazer a eleição do surfista do ano. A eleição do amigo do ano, não é amigo do ano, surfista do ano, da Esteb, é uma das coisas mais divertidas e irritantes ao mesmo tempo. Aliás, divertido porque irritante, né? Porque eles chamam... Quem estiver atravessando a rua na frente, lá em São Clemente, do escritório deles, eles chamam para votar. E é surpreendente como aparece um monte de gente que não faz a menor diferença para ninguém, nem só faz diferença mesmo para os patrocinadores, né? Os parceiros comerciais deles. Tipo, um cara que nem o Shawn Manners. Qual é a diferença que faz o Shawn Manners para qualquer votação de alguma coisa, né?
É a bolha da bolha da bolha, né?
Não, mas é uma bolha que ela tá ficando cada vez mais dentro da própria bolha, né?
Não, isso aqui é a bolha da bolha, né?
Tipo, pedir para Holy One votar. A famosa Holy One, que eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar... tirando as coisinhas da Vans, né? Que ela participa, uhum. Ela é muito bem-humorada, gente boa e tal. Foi quando ela disse que a testa do Bartolini estava muito grande.
Não é testa, não. É aquela carequinha do Cucuruto ali.
Estava aumentando a testa dele, né? Tava...
É, carismática ela, né?
Ela é super carismática, mas, porra... Entre ser carismático e pedir para votar no surfista do ano... Tem uma distância gigantesca. É. Mas, para fuder com os caras, as pessoas que são incontornáveis, como, por exemplo, a Kate Simmons,
uhum.
ela na hora de escolher os surfistas, ela escolhe o Iago Dora e o Felipe Toledo, né? E não é só ela, né? A Sierra Kerr também, na hora de escolher os surfistas, ela escolhe Felipe Toledo, João Chianca e Iago Dora nos três primeiros lugares. Isso é, porra, isso é muito legal, cara.
Eu acho que isso nos ensina alguma coisa, eu acho, cara. Claro que não dá para ser categórico, né? Assim, taxativo, mas eu acho que as meninas são menos preconceituosas, né, cara? Os caras parecem que eles exercem esse direito de ficarem restritos à sua própria bolha, né? As meninas, eu acho que têm um campo de visão um pouco mais cristalino, assim. Os caras, eu acho que ficam meio naquela neblina própria ali do seu próprio grupinho, eu acho. Me dá a entender isso.
Eu fiquei surpreso com a votação do Noah Bash, que votou no Felipe Toledo em primeiro, em segundo, Nathan Flores, em terceiro, João Chianca. Achei muito boa. A melhor votação, se bobear, foi a dele.
É heterogênea, mas eu acho que, pô, justificável, né? Assim, um cara que tá puxando os limites de onda grande, e outro rapaz que, porra, impõe um jeito de surfar no circuito que é muito próprio e, enfim, e que conquista coisas, né? Então acho legal uma votação como essa, o cara ampliar os horizontes, mas respeitar também quem não, né, nessa briga de cachorro grande também acaba, porra, conseguindo. A gente falou pouco sobre isso, eu acho, né? Eu tava outro dia falando até com a minha mulher, que não entende de surf por osmose, né? Não tem aquela questão de querer entender, acaba entendendo acidentalmente e de uma forma meio enviesada, né? Mas é um bicampeonato, né, cara? É difícil um bicampeonato. O próprio tri do Gabriel é todo espaçado, né? Então, acho que o Filipinho tem esse mérito extra de conquistar não só dois títulos, mas como dois títulos seguidos, né, cara? O próprio Fenning é um cara de tricampeonato que é intervalado, né? 7, 9 e 13. Então, é muito difícil. Só o Slater dentro da era dele e o Andy naquele jeito avassalador, que depois acho que cobrou muito dele. Tudo que ele colocou em cena naquela época acabou cobrando muito dele no momento posterior, né?
Mas as meninas, né? Porque elas são mulheres, mas são muito novas, dá para chamar de menina ainda. Elas ensinam um bocado nessa lista aí dos melhores do ano da STEB. A Erin Brooks, por exemplo, botou Felipe Toledo, Gabriel Medina, Griffin Colapinto, Ethan Ewing e Iago Dora. Você vê que a preocupação delas é com o surf de verdade, eu acho. Muito menos fazer média. Elas não estão preocupadas em fazer média com os companheiros de equipe, né, não estão afim de fazer média com ninguém e escolhem mesmo pelo que o pessoal tem aplicado dentro d'água. Agora, para mim, o mais surpreendente de todos, eu não sei se você reparou isso, ou se você viu isso, a Betty Lou Sakura Johnson, ela botou, tudo bem, nos homens, ela botou John, Felipe, Ethan Ewing, João Chianca e Iago Dora. Do caralho, muito foda. E aí nas mulheres, percebe bem as mulheres agora que eu vou falar. Stephanie Gilman, Tatiana Weston Webb, Molly Picklin, Caitlin Simmons e Betty Lou Sakura Johnson.
Ah, que bonito.
Não, mas você percebeu a ausência de alguém muito importante nessa lista aí?
Peraí, tu não citou a Carissa, é isso?
Ela não coloca a Carissa, amor. Você tem uma rusga firme aí, né?
Tem um bife aí, tem. Que, cara, que engraçado, né? Tem sempre recados aí, né? Alguns mais óbvios, outros nem tanto. Porra, é verdade. Eu estive com ela lá naquele... A gente rolou um passeio com o John Florence aqui, quando ele veio para Saquarema e veio lançar a marca dele aqui no Rio. E eu fui lá com eles fizemos uma trilha lá na Pedra Bonita e depois fomos almoçar numa churrascaria. E a Betty Lou é como se fosse da entourage ali do John. É queridaça pela turma toda e é meio protegida por ele. Então tava ali o John com a turma de sempre, né? Aquele Brandon, que é mais o CAD, o Eric, que é o videomaker, e a Betty Lou com a mãe dela, inclusive. Super simpática, super encantadas com o Brasil, com aquele jeitinho, né? Encantamento barra medo, mas com uma boa dose de encantamento.
Encantamento assustado, né?
É, com o olhinho meio arregalado, assim que tá, parece que tá permanentemente próxima de tomar um susto, assim, né?
Mas a outra ausência também que eu achei interessante foi não ter a atual campeã mundial.
Ah, é, ignorou o resultado da...
Aliás, ela é bastante ignorada na lista, cara. Pouca gente coloca ela.
É, assim, eu não colocaria também, não. Assim, não, colocar, talvez colocar entre as cinco, colocaria pelo...
Porra, você como coach não ia colocar a Caroline Marks?
Cara, não é tão simples assim pra mim, não, Júlio. Essa coisa é goofy, pronto, vou aceitar e aplaudir, não. É longe disso. Eu acho que ela cava curto, e quem cava curto me aflige muito. Eu acho que ela tem uma mecânica muito eficiente, mas que raramente me agrada aos olhos, assim, sabe? E não é de hoje, não. Acho que ela tem aquela coisinha que... aquele entre uma manobra e outra, aquela balançadinha, sabe? Sabe aquele... às vezes uma linguagem... Claro que ela é uma super surfista, quem sou eu? Enfim, me engole de base trocada, mas me aflige um pouco. A cavada curta e umas balançadinhas de prego quase, sabe? Embora seja uma tremenda surfista. Não compro o pacote de todo mundo, não. Eu implico até com Bob Martinez, não vou implicar com a Caroline Marks.
E agora, estou preocupado se a gente vai pro Imagem Falada, pro Almanac. Vai ser um boia curto, né? Já deu para perceber que vai ser um boia curto. A gente queria fazer a lista de melhores do ano do que cada um escutou, mas sem o João fica meio capenga, né? Logo um cara que também gosta tanto de música não participar da escolha das melhores. Melhores não, mas pelo menos escolhas do boia das músicas, né? Um playlist.
Acho que janeiro é feito para isso também, né? Eu acho que a gente pode fazer isso ao longo das próximas também, ou com ele, eu acho legal.
Então, sabe o que a gente faz? Vamos para lá de Marrakech, que eu acho que o Palácio de Marrakech sempre ajuda a dar uma respirada e...
abre caminhos, o título abre caminhos.
Isso.
Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá para lá de Marrakech.
Salve, amigos do Boia. Aqui Tito Rosenberg outra vez com vocês. Feliz 2024 para começar esse nosso primeiro podcast do ano. Espero que seja um ano de muitas alegrias, que possamos boiar tranquilamente pelas dificuldades que vão aparecer na vida. Este Boia vem diretamente de Nazaré, Portugal, terra das ondas grandes e multidões de turistas. Porque Nazaré, que eu imaginava era um lugar de ondas enormes, na realidade é um grande circo, um coliseu, onde milhões de pessoas vêm ver as pequenas figurinhas que estão lá no fundo, que ninguém sabe quem são, descendo nas ondas. Devo admitir que foi um grande sofrimento para mim apreciar esse espetáculo, porque primeiro fazia um frio de 12 graus, que cortava na pele, depois porque tinha que ficar em pé. E terceiro, porque tinha uma multidão de gente, muita gente andando de um lado para o outro, turismo. É como se fosse um jardim zoológico, um circo, um coliseu romano, onde os gladiadores se enfrentavam à distância e a gente não conseguia nem ver quem era. Você viu o cara pegando a onda e você imaginava, quem será esse? Então, não tem locução, não tem nada. E olha que eu ainda levei um binóculo, e nem com binóculo eu conseguia diferenciar a cor de um do outro. Porque a maresia que sobe com aquelas ondas explodindo, né? Com aquelas ondas monstruosas, cria uma névoa que não permite que você veja direito nada. E as pessoas estão lá no fundo, muito, muito longe mesmo, nem de binóculo eu consegui identificar ninguém. Então, não foi exatamente uma experiência. Eu queria, antes de terminar esta vida, passar pela experiência de conhecer essas ondas que são as maiores do mundo. Não foi um dos dias maiores, dizem que estavam uns 15 metros, eu acho que estava 8, mas as pessoas disseram que estava 15. De qualquer jeito, foi interessante conhecer Nazaré, É, tem um espaço muito bom para todo mundo acampar, então você pode parar o seu camping, seu motorhome, sua van, num estacionamento grande lá, que não tem água, não tem banheiro, não tem nada, é só uma área descampada, mas você lá pelo menos não é incomodado pela polícia, por ninguém. Então várias pessoas acampam lá, muito pessoal da, muitas pessoas da imprensa e surfistas paravam lá e depois iam de outras formas para a praia pegar onda, né? Mas Nazaré, esse espetáculo me deixou um pouco triste porque eu imaginava alguma coisa sensacional. Olha, amigos, eu vi muita coisa sensacional na vida. Nazaré certamente não foi uma delas. De qualquer jeito, realizei meu sonho, estive lá num dia de ondas grandes, não eram gigantes, mas eram grandes, e vi que o que mais impacta é a força da onda. A onda é muito forte, diferente de outras ondas que eu conheço pelo mundo, até mesmo no Havaí. De qualquer jeito, começamos 2024, um ano que eu tenho medo que seja um ano muito problemático por causa de duas guerras, né? Uma contra os de Israel contra os palestinos e outra dos russos contra os ucranianos, trazendo uma dificuldade muito grande para a economia mundial, e no Brasil não vai ser diferente. Vamos ter dificuldades também. Mas na virada de ano, o que eu me lembrei mesmo foi das ondas grandes que eu pegava no arpoador, quando eu ainda surfava de madeirite, nos anos de 62, 63. E até me lembrei, conversando com um amigo de longa data, dos tempos em que eu pegava emprestada a prancha do Marquinhos Garcia e ia pegar onda lá atrás da última laje do pontão. E um dia, despencando numa onda enorme, me espatifei em cima da laje que secou e quebrei a madeirite dele ao meio. Foi uma desgraça, um vexame, uma vergonha que eu levei quase um ano para pagar minha dívida com ele. Foi uma vergonha muito grande. Não me machuquei porque quando a prancha se estatelou em cima da laje seca, a onda me empurrou e eu caí já depois da laje. Então não me machuquei muito. Mas me lembro de ondas grandes em Saquarema também, umas gigantes. Me lembro também do circo que era Copacabana, quando a gente pegava onda no Baixio de antigamente, nos anos 60. O Baixio era monstruoso, era parecido com, muito parecido com o Nazaré, o que era um ondão gigante, que enorme, você entrava pelo posto 6, e se pegasse a onda certa, podia sair no Leme, de tão grande que era a onda. E se você tivesse coragem de ir até o quebra-coco, né? Porque o quebra-coco também, ali no posto 5, 6, era mortal. Então o pessoal não costumava sair da onda antes de chegar na beira da praia. Até porque a remada de volta era monstruosa. Mas peguei muita onda lá com meu amigo Piuí, o Penho, o Paulete, grandes amigos de grandes ondas. E na Avenida Atlântica, lá em frente à Copacabana, ficava aquela multidão de gente, parava todo mundo, porque não dava nem para ver da areia, né? Da praia, da passagem assim, dos carros na Avenida Atlântica. Não dava para ver o pessoal pegando onda, porque a gente estava tão longe, que aí um via, o que ia ter alguém lá fora, aí parava outro, parava outro, parava outro, e acabava ficando um monte de gente assistindo. Um dia eu tive que sair mais cedo, porque eu estava disposto a fazer uma foto para sair na Surfer Magazine. E aí, ao invés de pegar onda, eu saí mais cedo e fui num daqueles edifícios de frente para a praia, na Avenida Atlântica, pedi para o porteiro se eu podia subir no terraço e tirar uma foto lá de cima dos prédios de Copacabana. E são umas fotos muito bonitas que eu fiz e que publiquei um tempo atrás desses aí no Instagram. Quem tiver paciência de procurar vai achar. Então o Baixio foi a nossa Nazaré, que foi destruído pelo alargamento da Avenida Atlântica e da Praia de Copacabana. O Baixio dizem que está voltando e tal, mas nunca mais foi daquele tamanho monstruoso que tinha naquela época. De qualquer jeito, satisfeito o sonho de Nazaré, bola para frente. Moçada, feliz 2024 para vocês. Muita paz, tranquilidade e amor para vocês.
Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de Terã.
Sabe, eu tive a mesma impressão, Bruno, quando eu fui lá com o João Valente um dia de ondas grandes, mas não gigantescas, e cara, que roubada foi ir pra lá e para o carro longe, anda pra caralho, vai num... porra, cara, não recomendo.
É complicado, né, Júlio? Assim, eu fiquei me remetendo a Margaret River. E eu tenho uma relação de muito amor, de muito carinho por todas as etapas do circuito mundial que eu já visitei, né, as locações, e não foram poucas, a maioria delas eu já fui. Mas e Margaret mora no meu coração porque foi o primeiro lugar da Austrália depois de Newcastle que eu visitei antes de conhecer Gold Coast, antes de conhecer Bells. Então, realmente eu tenho memórias incríveis de tudo que eu vivi lá. Mas assistir o campeonato lá é muito chato. É que eu gosto muito do meu trabalho, gosto de encontrar a galera, amo surf de paixão, mas assistir o campeonato em Margaret, tanto que hoje em dia o público fica olhando o telão num gramado em frente à pracinha de alimentação com os food trucks lá. Fica muito pouca gente. A areia lá embaixo, você fica meio eclipsado, as ondas quebram na frente, você não consegue ver no fundo, e lá em cima, no alto da falésia, você olha e fica vendo meio surf de formiguinha, entendeu? Então, é complicado mesmo, a emoção que o surf proporciona para quem está pegando onda, às vezes não é a mesma para o espectador. É por isso que Pipeline é o que é, né? Impressiona e cativa e encanta por ter essa grandiosidade e por você conseguir enxergar tudo mais próximo, né? Então o espetáculo cresce, né, literalmente de tamanho, e a emoção cresce com ele, né? Então está tudo muito mais perto de você, né? A ação, o risco, né? E esses lugares como Nazaré. Sunset acontece isso também, né? Mas eu me remeti a Margaret porque é uma onda ainda um pouco mais limitada. O show fica. É um show que tem um limite técnico também, enfim. É confuso. A gente idealiza, né, esses encontros, idealiza esses acontecimentos, essas experiências. E na hora, às vezes, a coisa não te devolve tudo aquilo que se esperava, né?
Um desses lugares, assim, que eu acho chato pra cacete de assistir campeonato é Imbituba, Praia da Vila. Quando tá grande, porra, cara, você vê aquele negócio longe pra caramba. Tem que ir ali pra aquele cantinho esquerdo, pra um pouquinho mais de perto, né? Meio de lado.
Isso, aquele... As casuarinazinhas do cantinho das pedras ali, né?
Mas também a gente é de um tempo que ia assistir campeonato. Você lembra dos primeiros campeonatos na Joaquina também, como era, às vezes, nos dias grandes, era um desespero para assistir o campeonato?
Tinha que ficar em cima da duna, né? Exatamente, você tinha que ir para um lugar da duna e ficava ainda se deslocando, né? Dependendo da maré, na duna, para ficar um pouco de frente. Senão até da duna tinha onda encoberta, às vezes.
A verdade é que era sempre muito melhor quando ficava um pouquinho para a direita da Pedra Careca, né? Que era mais fácil de ver. Senão você tinha que ficar lá no pontão, naquela pedra ali, para ficar olhando. Aí sim era espetáculo, era o show. Quando ficava lá atrás, e aí você ficava na pedra. Caso contrário, agora... Nazaré não tem essa pedra, né? Porque para ficar, ficar na pedra perto, eu acho que dá muito medo.
É risco de vida, né? E para quem não conhece, agora eu fiquei lembrando aqui do o Bocão desafiou Nazaré, do alto de 68 anos, né? Assim, feito histórico, impressionante, enfim, digno de aplauso. Mas uma das coisas, e não vou aqui, obviamente, tentar narrar tudo que ele me contou sobre esse dia especial na vida dele, mas uma das coisas mais engraçadas é quando ele saiu da água e o alemão de Maresias precisava que ele pilotasse o jet lá fora, para o alemão poder ajudar uma galera em outro jet, né? E ele não conseguiu se comunicar porque o Bocão já estava na areia e o alemão ia até aquela beira d'água com aquele quebra-coco, meu irmão, gigantesco, assustador, chamando ele para dentro d'água, e já tinha dado tudo certo, ele não queria voltar para a água, ele ficava, não vou voltar, não vou, tu não tá entendendo, volta, eu preciso de você. Então eles ficaram numa dinâmica ali, naquele quebra-coco ali de outro planeta, até ele entender que o alemão precisava dele de verdade, ele ter que voltar, o alemão ir lá na beirinha d'água, naquelas espumas de 8 pés de altura, pegá-lo para ele de novo lá pro fundo com ele, foi a história mais engraçada, depois de toda a epopeia, ele se negando a voltar pro fundo e sem entender que o alemão precisava dele, foi muito engraçado.
Bom, com isso a gente pode ir pro Almanac. Vamos lá pro Almanac.
Almanac flutuante.
O Almanac de hoje é um livro que não é muito difícil de achar, não. Ele foi lançado... Quando que ele foi lançado? Ele foi lançado, acho que 93, não, 97. Deixa eu ver aqui o ano que ele foi lançado. Ele foi lançado em 93, é isso mesmo. Foi lançado em 93, uma editora carioca que lança uns livros extremamente cariocas, que é a Relume do Mará. Tem uma coleção sobre cantos do Rio que é... Não vou dizer que é fundamental, porque nem todo mundo precisa ler essas coisas, mas é tão bom, mas é tão bom. Você já leu sobre os bairros do Rio?
Já, não, já li, e essa, a editora eu acho fantástica. Eu gosto do nome, esse, o nome povoa a minha memória, assim, bastante tempo.
O nome do livro, que também é um documentário, então o Almanac são duas recomendações numa só, o nome é Três Antônios e um Jobim, Histórias de uma Geração. O encontro de Antônio Calado, Antônio Cândido, Antônio Ruaz e Antônio Carlos Jobim. O livro, as entrevistas são feitas pelo Zuanir Ventura. Zuanir Ventura que escreve na contracapa. Cada um deles sozinho já é um livro. Juntos são uma enciclopédia. Brilhantes, gaiatos, eruditos, esses quatro Antônios são verbetes feitos de superlativos. Tom é um dos compositores mais tocados do mundo. Ruaz é o maior filólogo do Brasil. Calado é um dos nossos melhores romancistas. E Cândido é a única unanimidade inteligente do país. Não é em qualquer lugar que se pode convidar para a mesma mesa três Antônios e um Jobim. Isso é, quase três séculos de quatro Antônios geniais. O livro é uma narração... do próprio Zuanir, que fez as entrevistas, e a transcrição quase ipsis literis, ou seja, quase literal, da conversa entre eles. O Antônio Ruaz cozinhou um almoço para os outros três Antônios, que foram recebidos lá na Chácara do Céu, em Santa Teresa, no Museu Castro Maia, que, aliás, recomendo a todos os cariocas que não conhecem. O nosso grande amigo Marcos Scorsese, que é ouvinte assíduo daqui, fez exposição ano passado lá, e é um lugar maravilhoso. Tem uma coleção de arte também do Castro Maia, que era um colecionador. O museu tem uma coleção ímpar, e o lugar é lindo, lindo, lindo.
Exatamente, o lugar já vale a visita, né? Independentemente do acervo. O acervo é incrível.
Pois é, e os quatro Antônios se encontraram lá, os três Antônios e um Jobim se encontraram lá no almoço oferecido pelo Ruaz. O Ruaz, inclusive, cozinha e ao oferecer diz: se vocês não gostarem da comida, eu me mato. o Ruaz, que é o autor do maior dicionário da língua portuguesa, pelo menos daqui da língua portuguesa desse lado do Atlântico, não sei, lá do outro lado, se tem algum filólogo, ou seja, o cara que estuda as palavras, e colecionador de palavras, né? O Ruaz era um baita colecionador, e quando ele lançou o dicionário dele, eu ganhei um de presente da minha única e atual esposa, Maristela. E a dedicatória, para mim, foi uma das melhores dedicatórias já oferecidas para mim. Sem palavras e com todas elas.
Você está aí com ele ou você lembra disso mesmo na memória?
Eu lembro de cabeça, porque...
Muito bom.
E eu não tinha, porque era caro para cacete, né? Você lembra quando lançou um evento, né? Porque era o maior dicionário da língua portuguesa até então. Era um livro imponente, né? Grande. Não era um... A gente tinha o... Como é que era o nome do outro dicionário, Bruno?
Aurélio.
O Aurélio. A gente tinha o Aurélio, que também era grande e tal, capa dura. Tinha o Aurelinho, né? Obrigatório na escola. Isso. Mas o Ruaz tinha uma capa toda trabalhada, e quando foi lançado, ele esgotou imediatamente, mas custava uma fortuna. Tinha que ir com coragem para a livraria para comprar o dicionário. E eu fiquei muito feliz quando a Maristela me ofereceu, porque ela sabia do medo que eu tinha de ir na livraria para comprar o Ruaz, porque eu ia, abria, pegava e tal, e depois devolvia, porque na hora de pagar eu pensava 250 vezes. Aí ela foi, pronto, comprou de presente, está aqui guardadinho até hoje. E é uma companhia fundamental, né? Não tem nada como você abrir o dicionário e dar uma surfada no dicionário, de vez em quando encontrar uma palavra que você não sabe de onde ela vem e o que ela quer dizer, e você, ao mesmo tempo, descobrir a palavra, descobrir as origens, enfim, é uma maravilha.
Meu pai é contemporâneo do Antônio Reis, e ele tentou incutir na gente o hábito de descobrir uma palavra por dia durante um período da minha infância, assim, que a gente chegou a exercitar, mas depois paramos, cada um a seu tempo, eu, meu irmão e minha irmã. Mas eu carreguei um pouco desse gesto, cara. Eu me lembro uma época no RU ali, que eu brincava com a galera da redação de a enciclopédia do Matt Walsh. Tinha um dia da semana que eu fazia uma arguição à galera de algum verbete da enciclopédia e meio que sugeria que a galera todo dia desse uma folheada e escolhesse um verbete para ler e para tentar assimilar. Então, é um exercício que não tem derrota, não tem tempo perdido. Acho que sempre vale a pena a gente tentar produzir esses gestos, e se a gente conseguir meio colocar na rotina, né? Aprender uma letra de música, né? Aprender uma palavra nova, exercitar um pouco a capacidade da expansão, não só da memória, mas, enfim, das terminações nervosas, dos neurônios, e acho que vale a pena.
Lá no boiapodcast.com eu vou botar um link para quem quiser comprar o livro na estante virtual, que é o único lugar que você consegue achar o livro hoje em dia, e acha por preços módicos, menos de 20 pratas. O livro é lindo. E tem o documentário. O documentário é do Dodô Brandão e do Bebeto Abrantes. E tem, eu vou colocar o link do Vimeo. Tem uma grande entrevista no YouTube com os dois, tem uma versão no YouTube que não está em uma qualidade muito boa, e tem essa do Vimeo que eu gosto mais. Vale muito a pena assistir e se deliciar com a conversa entre os quatro. O Antônio Cândido, que é o grande referência de um dos nossos ouvintes assíduos e também muito admirado por aqui, que é o João Guedes, diz que Antônio Cândido é meu pastor e nada me faltará.
Muito bom.
Centro Geográfico do Brasil. Latitude 10 graus e 20 minutos sul. Longitude 53 graus e 12 minutos oeste de Greenwich. Fontoura caiu de cara no chão, as mãos para frente, o ouvido colado à terra, enquanto inquietos bandos de formigas e os dedos e o pescoço.
Não esquecendo as pamonhas, as canjicas, canjiquinhas e bugunzás, de espiga de milho verde, duro ou molinho. Velho cantar folclórico à farinha de mandioca se refere: aleluia, aleluia, peixe no prato, farinha na cuia. E uma anedotária, uma recente, pergunta ao sertanejo se ele gosta de mulher. Gosto. E de farinha de mandioca? Vixe!
Há 20 anos atrás, se me perguntasse o que valia mais, se o autor, se a ideia, eu responderia sem hesitar que o autor. Agora, já não sei mais. Vivo incerto. O homem é coisa sublime. Porém, se as ideias prevalecessem sobre os homens, já de muito que a paz teria pousado sobre essa terra.
Eu sou ideologicamente uma pessoa muito motivada, política, e assumi as posições que eu achei que devia assumir devido a isso. Sempre fui um homem muito de esquerda, desde que me entendo.
Nós somos aqui Antônios, né?
É.
Aliás, dois Antônio Carlos, né?
Dois Antônio Carlos.
Não, ele é o verdadeiro Antônio Cândido. Para dois dias aqui.
Esse é
eu vou explicar por quê.
Cândido é
eu vou explicar
Cândido
por quê.
É uma chave.
Porque em árabe, Dahar é puro, Cândido, branco. Anton Daher é Antônio Cândido.
Olha que beleza, hein?
E nós somos árabes.
Nós
somos todos árabes.
Essa coisa me fez sempre a imagem do operário. Operário intelectual, operário das letras, operário da palavra, porque de todos esses setores, o que eu mais amo é a palavra.
Eu sou um simples papagaio brasileiro.
Não, você é um...
Eu repito...
Sobretudo nesse caso do Antônio. Continua, prossiga.
Eu tive a curiosidade, porque eu tive netos e tudo mais, e de repente todo mundo queria escolher nomes, então...
Meu nome é Anton Daher Asseli.
É...
Porque Asseli é mel. E a impressão é que a era dos utopias se fechou. Como é que um homem pode viver sem utopias?
É uma daquelas boiadas que a gente dá que... Vocês não vão se arrepender, se for.
É, não é tiro certeiro, né? Em tempo de debates tão rasos e de tanta, porra, e tanta coisa medíocre, né? Ofertada pra gente o tempo inteiro, né? É um suspiro, é um sopro, é um alento fodido. Então, assim, sorte nossa, e nossa quando eu digo de geração da nossa pra trás, de gente mais madura, mais vivida, que foi contemporânea desses sujeitos, né, cara? O Brasil deve reverenciá-los hoje e sempre.
É isso. Vamos pro Imagem Falada, né?
Andiamo.
Fotografei você na minha Rolleiflex.
Qual que ficou a Imagem Falada, que eu já agora não lembro mais? O Imagem Falada é o Pete Royal, né?
Porque a gente, então vamos revelar aqui, porque a gente antes de começar sempre faz uma mini reunião, né? E o Júlio me ofertou aqui três fotos incríveis, né? De uma mesma publicação, não é, Júlio?
É de uma surfing comemorativa de 20 anos, de 1984. Que a Surfing é um pouquinho mais jovem do que a Surfer, né? Ela começa em 64.
É. E aí a Surfer é de 60, né?
De 60.
É.
E a Surfing é de 64. E tem essa edição que está disponível lá na conta que nós recomendamos no Almanac há algum tempo atrás. Old Surfing Magazines, Old Surfing Mags, lá no Instagram, e ele colocou a revista inteira, uma revista que eu me lembro quando eu comprei essa revista em 84, que ela era uma capa prateada, linda, e essa foto é uma página dupla, é o Pete Droyan, australiano Pete Droyan, o cara responsável pelo homem a homem.
É pela criação do sistema, né?
É, pela experiência do embate, como o Bruno gosta de falar, do embate homem a homem no Stubbs de 1977, ele mesmo, um dos maiores surfistas da história. E eu acho que essa foto é uma exibição boa do quão avançado e comprometido ele era. Uma foto de 1967 em Raleiva. Ele está numa GAN shapeada pelo Dick Brewer. Aliás, é uma coisa meio subversiva, né? Porque um australiano em 67, numa GAN do Dick Brewer, não era particularmente uma coisa amigável entre os australianos, porque, vou lembrar os amigos aqui que ouvem o Boia, o Bob McTavish, australiano, shaper e excelente surfista, e o Dick Brewer, tem uma rivalidade histórica entre os dois, de quem começou a tal da Shortboard Revolution. E o crédito sempre fica com o Bob McTavish, mas o Dick Brewer nunca ficou muito feliz com esse negócio e dizia que ele tinha feito ao mesmo tempo. E como todo mundo se encontrou ali no meio daquela maluquice em 67, em Maui, entre Jimi Hendrix e... Psicotrópicos, E o melhor bagulho que circulava no mundo na época, melhor maconha do mundo na época, e australianos, havaianos, e etc e tal, vai lá o Pete Royal e pega uma prancha do Dick Brewer, leva para o North Shore, e essa foto, eu vou descrever, ele está muito abaixado, ele está de cócoras, mas o pé da frente dele, que é o pé esquerdo, ele é régula e ele está indo para a direita, está completamente com os dedos para fora do bico da prancha, mas ele não está fazendo hang five, longe disso. Ele está completamente comprimido no pé de trás, ou seja, no pé direito dele, completamente arqueado de cócoras, com o pé um pouquinho inclinado da frente, numa posição de total comprometimento, porque a onda está rodando e ele está exatamente no, porra, no bolso da onda, no pocket, né? Está no bolso da onda, a onda está rodando, os braços dele estão os dois apontando para frente, porque ele precisa de toda a velocidade possível que ele conseguir, e ele ou vai pegar o tubo ou está saindo de um tubo, mas a onda é o exemplo de uma era, né, de um comprometimento, de uma posição que raramente você vê hoje em dia. A prancha, na legenda, as pranchas nesse ano diminuíram um pé inteiro, né? Então a prancha deixou de ser uma 9,6 para ser o normal, passou a ser uma 8,6, eu não duvido que essa prancha seja uma 8,6. E o Pete Royal era um surfista fenomenal, um surfista que era moderno para o pranchão e que faz a transição para o Shortboard Revolution de maneira absurda. Ele possivelmente é tão influente nessa época da transição do pranchão para pranchinha quanto foi o Nat Young e o Michael Peterson, só que pouco se fala dele.
É.
Pelas escolhas que ele fez, vocês devem lembrar, uma vez já falamos aqui, vamos falar outras ainda, ele é o camarada que, sei lá quanto tempo atrás, há 10 ou 15 ou 20 anos atrás, acho que mais para 10 ou 15, resolve trocar de sexo e vira Westerly Windina. E o Jamie Brissick tem um livro que a gente ainda vai falar um dia e vai oferecer para vocês no Almanac. É o camarada que muda de sexo, e aí quando perguntam para ele por que ele mudou de sexo, porra, o cara mudar de sexo aos 60 e poucos anos, e ele responde assim: eu não estava ganhando atenção suficiente. Então, é um maluco, um cara obcecado pelos holofotes. Uhum. Vou deixar o Bruno falar um pouco também, que eu estou falando sem parar.
Não, mas eu acho que aí tem várias questões que vão além até das escolhas dele, né? Eu acho que você já apontou algumas delas, mas dá para aprofundar um pouco mais. Eu acho que todo a memória, o imaginário, né, que a gente tem de técnica de entubar é tudo posterior ao Shortboard Revolution, ou seja, dos anos 70 para frente, né? E de repente você tem um registro de uma atitude, de uma técnica pré-anos 70 e durante o processo da revolução, mas ainda com pranchas bastante grandes, longas, porra, e reiterando o que você falou, um cara que vem da era do pranchão, se adapta à nova realidade, ainda contribui dentro dessa nova realidade para novas revoluções. Então é um tremendo personagem que ficou um pouco à sombra de talvez, de, não sei se caras mais midiáticos ou de resultados também de campeonatos mais imponentes, mas é um personagem importantíssimo para a história do surf, e não só pelo que fez fora d'água, mas está aí provado pelo que fez dentro d'água também. Então eu acho que tem a questão do... o Júlio, porra, descreveu com rigor, com precisão, a linguagem corporal dele é muito impactante, né? Você imaginar que nessa época a turma estava maioria das vezes, evitando muito esses momentos da onda onde o tubo está presente, né? A galera estava sempre à frente, né? Sempre meio fugindo, por motivos óbvios. As pranchas eram muito grandes, difíceis de fazer curvas mais intensas, mais verticais, né? De ângulos mais agudos. Então, eu acho que a foto é incrível e prova o nível técnico especial desse sujeito, que tem uma história de vida muito conturbada, mas riquíssima, né? Então acho que tem a questão de equipamento, tem a questão da evolução técnica do surf, que viveu, talvez, não à toa tem, né, alcunha de revolução, né? A revolução do equipamento possibilitou uma revolução de performance, talvez mais impactante da história do esporte, né? Tudo passou a ser diferente, e esse cara passar por essas duas eras e apresentando isso que essa foto apresenta, pô, é digno de imagem falada e o cacete a quatro.
Muito bem, acho que a gente pode ir pra porta, Bruno.
Bora, que eu fui tentar conter, não sei se vazou aí a vira-lata aqui, ficou, tá sozinha em casa, só tô eu e ela ficou revoltada com alguma criança no corredor e ficou latindo. Eu até saí do quarto rapidinho para dar uma tranquilizada nela.
Não, já faz parte do boy os latidos dela.
Dona Milka.
Bom, eu acho que para acabar o boia, eu vou colocar uma das músicas que eu tinha separado já para meter nos melhores do ano de 23. Eu tinha separado uma música de uma dessas obsessões pessoais, que é uma banda inglesa chamada Blur. Todo mundo já conhece o Blur, eles estão por aí desde 1990 e lançando coisas de qualidade sem parar, e é uma daquelas bandas que os caras juntos são foda e sozinho eles são mais foda ainda, principalmente
o Damon.
O chefe da porra toda, o Damon Albarn, que tem um projeto maravilhoso que é o Gorillaz e tem mais uma cacetada de álbuns, entre álbuns solo, álbuns com participação de uma porrada de gente, compilação com música africana, compilação com música africana e do Oriente Médio, uma série de produções. É um cara que não sei como é que ele tem tempo para fazer tanta coisa. E o Blur lançou esse ano lançou um álbum chamado The Ballad of Darren, que é um álbum interessantíssimo e foi considerado o melhor álbum do ano pela principal revista de música do mundo, que é a Mojo, pelo menos de música contemporânea, que não é nem jazz nem música clássica, considerou o melhor álbum do ano The Ballad of Darren. Eu escolhi a música para terminar, Barbaric. Já escutou esse álbum, Bruno?
Não escutei não, agora fiquei instigadão. Adoro ele. Adoro eles todos.
A música é uma. Essa música não é uma música que dá para definir muito bem o álbum, porque podia estar no álbum do Gorillaz, podia estar no álbum solo dele, e tá muito bem. É a faixa número 3 do álbum, é uma música que não chega a ser um pop, não, mas é uma daquelas músicas com aquele ambiente que, sei lá, você pode pegar onda, mas também pode usar na volta do surf, que ela vai se adaptar bem e pronto. Mas antes de colocar a música, eu vou me despedir do Bruno e agradecer a todos vocês, desejar um feliz 2024, que esse ano seja como uma dessas caídas que a gente dá, que fica como hoje. Eu estava completamente perdido no mar, mas com esperança de em algum momento pegar uma onda. Não peguei, mas eu fiquei feliz. E o surf tem dessas coisas, ele ensina muito para a gente sobre a vida, né? Quantas vezes você não está completamente perdido em algum momento da tua vida, mas tá otimista pra cacete e fala assim, porra, não, vai dar certo, vou sair dessa porra, vou sair, em algum momento vai dar, alguma coisa vai dar certo. E não dá, mas de qualquer maneira, só aquela positividade já é meio, já te contamina e você já fala, bom, podia ter sido pior, né? E, bom, eu desejo esse 2024 para vocês, um 2024 com otimismo e que mesmo quando as coisas não deem certo, você não fique frustrado.
É, total, cara. Eu costumo dizer que o surf, com respeito a todos os outros esportes, eu acho que qualquer prática de expressão humana pode ser encarada como metáfora para questões que a gente enfrenta na vida, mas o surf tem uns simbolismos e uns códigos que eu acho que aprofundam um pouco esse entendimento, né, de ser uma metáfora para a vida. E eu acho que um dos segredos é baixar um pouco a expectativa, né? O meu último surf do ano passado foi dia 30, e a gente foi lá para a reserva, eu, meu primo, um amigo, aí ficou catando uma hora de escolha e nada. Daqui a pouco meu primo lança a pérola, porra, não sei, tô achando que eu vou voltar para casa seco, vamos lá, não tô me instigando, vamos lá, insistir. Entramos na água com a expectativa lá embaixo, e aí a magia aconteceu, né? O Mark parecia que tava muito medíocre, tava menos medíocre, e todo mundo se divertiu, então assim... Mesmo quando a gente não se diverte, vale a pena, é que nem o Júlio falou, mesmo que você não realize aquilo que você estava desejando, tem luz e tem felicidade nesse, no caminhar aí em busca dos objetivos. Mas que é isso. É, renovo também os desejos aí de que todos tenham um grande ano, de principalmente muita saúde, paz e realizações também, porque a gente tem que pagar os boletos. Então, vale a pena viver, ser feliz, se divertir e também pagar os boletos, né?
Isso, e semana que vem tem mais, a gente conseguiu, sem parar, o Boia varou de 2023 para 2024 sem parar, vou te dizer, quase heróico, né?
Gravando. Não, então eu tenho que fazer publicamente aí não é um discurso, mas é só um agradecimento e colocar uma luz na obstinação do meu parceiro, do Júlio, que é realmente infindável. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente não está, cada um num fuso positivo para realizar o projeto, para estar junto, para gravar duas horas e pré, e vai e faz, mas ele está sempre levantando e deixando a bola não para quieta, a gente não fica na inércia, a gente está sempre agitando e andando para frente, que é para frente que se anda.
Então, bora. Andando para frente, a gente vai escutar Barbaric, do Blur. E até próxima terça-feira. Aquele abraço.
Lovers vow. Where are you?
taking down the scaffolds very soon.